A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com a nova temporada do Cartola Cast, o seu podcast oficial do Cartola, para debater tudo o que vai rolar no game esse ano, uma temporada nova se iniciando. Eu estou muito feliz aqui de estar mais uma vez no comando desse podcast, minha terceira, duas e meia, né, porque eu cheguei no meio de 2020, aí 2021, vamos juntos para 2022, e vocês já estão vendo aqui, né, estamos em excelente companhia. Mais uma vez, estou aqui ao lado do Caçoca. Eu já vou falar contigo, Caçoca. Segura aí. Mas deixa eu apresentar aqui a nossa convidada dessa primeira edição do podcast 2022, que é a Elô Soares, nossa especialista no Cartola Express. Vamos falar muito do Cartola Express nessa edição. Elô, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Tem muita coisa para a gente falar, né?
Tem muita coisa, Bernardo. Bom, obrigada pelo convite. Muito feliz aqui de estar pela primeira vez participando do Cartola Cast. E vamos lá falar um pouquinho de Cartola Express hoje.
Pois é, vamos falar muito, não vamos falar um pouquinho não, vamos falar muito do Cartola Express. Mas antes da gente começar a falar de fato do Cartola Express, Cássius Leitão, olha só, em um ano e meio de Cartola Cast, é a primeira vez que a gente senta junto para fazer essa edição, né? A gente estava na versão home office e agora com as coisas mais tranquilas, vamos juntos. Agora em estúdio, com microfones bonitos, uma estrutura sensacional. Que prazer, amigo, tudo bem?
Fala, Bernardo, fala, Elô, fala, galera cartoleira, um prazer para mais uma temporada aqui de Cartola Cast. Enfim, pertinho de Bernardo Edler, faltava esse calor humano do nosso Cartola Cast. Enfim, estamos juntinhos aqui para falar muito dessa temporada de Cartola, né, que tem muitas e muitas novidades. Uma delas é o Cartola Express, que chega para mudar a forma de jogar, né? Vai ser mais uma forma de jogar Cartola, a Elô vai falar muito disso. E a gente vai contar todas as novidades dessa temporada, até para a galera que está começando a pensar em Cartola agora, né? A gente lembra, daqui a duas semanas já começa o Campeonato Brasileiro. Então, vira a chave, galera, vai começar o Cartola 2022 em definitivo. Vamos falar de tudo um pouco.
Pois é, então, já que a gente vai falar de tudo um pouco, vamos começar aqui trazendo o assunto pelo qual a Elô responde, foi chamada para falar disso, que é o Cartola Express. Elô, é um projeto novo que já é um sucesso, né? A gente já teve no Campeonato Paulista um gostinho, né, do que é o Cartola Express, mas agora ele vem com tudo para o Campeonato Brasileiro. Queria que você começasse falando, assim, as diferenças, né? Para quem nunca jogou o Cartola Express, qual é a diferença para o Cartola Clássico?
Eu gosto de pensar no Cartola Express como uma vertente mais rápida e competitiva do Cartola tradicional, né? Então, acho que a grande diferença, assim, é que o Cartola Express, ele tem menos esse aspecto mais social, de jogar com os amigos, jogar com os colegas, e é, de fato, competições de alto nível entre cartoleiros valendo prêmios em dinheiro, né? E, além disso, tem outra diferença fundamental, que as competições não são baseadas em toda a temporada do Campeonato Brasileiro em si, numa rodada única, né? Então, acaba sendo algo bem mais rápido e dinâmico e que tenho certeza que os cartoleiros vão gostar bastante.
Caçocla, a tua expectativa para o Cartola Express, eu quero saber se você, nesse período de teste aí, você foi melhor do que no Campeonato Brasileiro no Clássico ou se continua aquele jeito meio, ganha um pouquinho aqui, perde um pouquinho ali, decepciona, perde pênalti, como é que foi seu desempenho no Express?
Perder pênalti não muda, né? Mas eu acho que no Paulistão eu não passei por isso, não. No Paulistão fica um pouco mais claro mapear os favoritos dos jogos, né? Os times grandes acabam tendo muito favoritismo e pontuaram muito bem, coisa que no brasileiro às vezes acaba não se refletindo, mas tem muitas diferenças para jogar o Express do Cartola Clássico. Então a Elô vai contar um pouco sobre isso. Por exemplo, não pode escalar mais de 5 jogadores do mesmo time, né, Elô? Conta para a galera aí um pouco das diferenças, não tem técnico, né? Não tem capitão, conta para a gente.
É isso aí, Caçocla. A gente tem algumas regrinhas diferentes de escalação no Cartola Express, né? Acho que a primeira, mais importante, é que a gente não tem valorização, desvalorização de patrimônio dos cartoleiros, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande que todo mundo tem que ter as mesmas condições de competitividade por se tratar de uma competição de alto nível, né? Então, todos os cartoleiros têm sempre 140 cartoletas para escalar os times esses times têm que ter um máximo de 5 jogadores do mesmo clube, né? E aí a gente garante que tenha menos empate, que também sejam sempre as escalações que realmente teve bastante estudo, bastante dedicação para serem formadas, que sejam as vencedoras, né? Além disso, as escalações não têm técnico nem capitão. E é basicamente isso, né? São, então, mínimo de 3 clubes, máximo de 5 jogadores do mesmo clube.
Pois é, e Elô, muita gente tá ouvindo esse podcast, tá falando assim, acho que eu quero tentar, nunca tentei, quero tentar. É no mesmo aplicativo, é um aplicativo separado, é o mesmo login? Explica um pouquinho desse dia a dia do Cartoleiro Express.
Tá legal. Bom, a gente não tem aplicativo, por enquanto, do Cartola Express. É uma versão web, né, que funciona tanto no computador quanto no celular. O cartoleiro consegue usar a mesma conta que ele usa no Cartola tradicional, no Cartola Express. Ele pode trazer ali, usar a mesma conta. Mas é super importante que a gente só pode ter uma única conta por cartoleiro no Cartola Express, né? E é isso, e por que isso, né? Também relacionado a essa questão da competitividade, né? Como a gente tem algumas ligas que têm, todas as ligas, na verdade, nas disputas, tem limites de times escalados para o mesmo cartoleiro, a gente tem essa preocupação de ter sempre uma conta por cartoleiro, mas você pode usar a conta que você já tem no cartola tradicional.
Perfeito. E aí é um outro time, né? Uma outra proposta, você faz outro time com outro escudo, outro tudo.
A gente não tem ainda essa parte de customização, mas você traz o nome do time, né? Então não traz o escudo, mas traz o nome do time. E tem uma diferença grande também, uma novidade que a gente traz, é que a gente acaba com essa questão de uma conta igual a um time no Cartola Express, né?
Perfeito.
Então a gente tem essa possibilidade de um mesmo cartoleiro escalar vários times diferentes, né? Então a gente tem dois tipos de disputa, as disputas de escalação única e as de multiescalação. Nas de multiescalação você pode, enfim, combinar diferentes estratégias, né? Sempre tem um limite de times para o mesmo cartoleiro escalar, mas tem essa oportunidade. E ao mesmo tempo, assim, a gente, por exemplo, agora na primeira rodada do Brasileirão está com 9 disputas abertas, né? Então, mesmo que você seja ali um cartoleiro que prefere escalar um time só, você tem a possibilidade de, né, botar o mesmo time em várias disputas diferentes.
Já está valendo, hein, galera? Já pode se inscrever. E tem uma questão da formação, né? Só pode o 4-3-3 nesse início de Cartola Express, é a única possibilidade de escalação, né, Elô?
Verdade, Cássio. Isso aí foi o único ponto que eu esqueci aqui. Mas a gente, por enquanto, está só com 4-3-3. Mas, enfim, é o primeiro release do jogo, né? A primeira vez que a gente está lançando. A gente vai continuar, enfim, aprimorando continuamente. Certamente, novas possibilidades de esquemas táticos estão por vir por aí.
Então, já deixo o apelo aqui para a galera que vai jogar o Cartola Express esse ano. Galera, joga, participa, chama os amigos para participar, porque esse é um formato que veio para ficar, mas a gente precisa que vocês participem, mandem sugestões, curtam o Cartola Express esse ano. E é claro, né, conforme o game for se desenvolvendo e conforme o tempo for passando, a gente vai trazendo aperfeiçoamento, a gente vai melhorando o jogo, mas para isso a gente precisa que a galera chegue junto, jogue o Cartola Express, é um outro jeito de jogar, uma nova proposta. Então, já fica o convite aí para você que está escutando o Cartola Cast. Cartola Express esse ano, muito legal, promete ser muito emocionante nesse novo formato que a Elô tá explicando aqui para a gente, está aqui para nos contar sobre ele. Agora, Caçocla, a gente não pode esquecer que tem o Cartola Clássico também, outras disputas, outro ano de competitividade e outro ano com muita novidade também, né?
Verdade, o Cartola vai sempre inovando, evoluindo, né? Ouvindo muito a comunidade cartoleira, então a gente sempre dá voz à galera, muitas das nossas mudanças nos últimos anos têm a ver com esses anseios dos cartoleiros. Eu vou falar inicialmente do Cartola Pro, né? Que ele continua, o Cartola Clássico tem a modalidade Pro, que você pode assinar e tem muitas vantagens. Você pode jogar até 10 ligas clássicas, 10 ligas mata-mata, 7 desafios de dupla. Tem a evolução sempre constante do Gato Mestre, com um painel de dados muito bacana, muito detalhado, com gráficos, estatísticas, tudo isso para ser analisado. Agora faz parte do nosso time do Gato Mestre, o cartoleiro de maior sucesso nas duas últimas temporadas do Cartola, que é o Vitor Mainardi, cartoleiro que é tenista profissional e lá do Sergipe, então vai agregar muito. E uma das grandes novidades para quem é pró, né, agora tem o índice de valorização, que é algo muito precioso para quem é cartoleiro, principalmente no início da temporada, que é importante conseguir cartoletas, e você vai saber quem é cartoleiro pró, vai saber o quanto o seu jogador precisa pontuar para valorizar na rodada. Então vai mudar muito a estratégia do cartoleiro quando ele é pró, que ele vai ter acesso a esse dado, então ele vai calcular bem onde que ele pode apostar mais em determinadas posições.
Muito bem, são muitas as novidades, né, do Cartola Pro esse ano, e se você não é pró ainda, assine já, você tem opção de parcelamento, é um valor muito próximo do ano passado, né? Então quem foi cartoleiro pró no ano passado já entendeu a quantidade de vantagens, as qualidades de ser um cartoleiro pró, com mais ligas, com mais opções, com mais personalização, enfim, vale muito a pena. Elô, eu sei que você é especialista no Cartola Express, mas teu time já está pronto? Já montou sua equipe aí para 2022?
Não? Ainda não montei, Bernardo. Estou esperando chegar um pouquinho mais perto da rodada para ir recebendo as informações e aí não precisar ficar mexendo muito no time, né? Monto de uma vez só.
Eu sou ansioso, né? Obviamente. Já montei, já mexi várias vezes. Por exemplo, tem um jogador que estava na minha escalação inicial que já saiu do Avaí, Lourenço. É um jogador que chuta muito de fora, ele estava baratinho. Então ele já saiu do Avaí, já tive que mexer no meu time, sempre dá uma desgraça, né, quando a gente mexe muito, mas provavelmente eu vou mexer ainda mais até o fechamento do mercado, que é 9 de abril. Porra, a gente vai saber a hora ainda, né, porque a tabela da primeira rodada ainda não foi desmembrada. Ai, meu pai do céu.
E aliás, assim, galera, já pode entrando, já pode configurando o time. E é legal, né? Se você pretende jogar o Cartola esse ano, e quem tá ouvindo aqui provavelmente pretende jogar o Cartola esse ano, já vai escolhendo o nome do time, porque conforme o pessoal vai chegando no game, os nomes criativos vão indo embora, né? Semana passada eu tentei uns 10 nomes ali para conseguir o meu, porque eu tenho a...
Mudou? Não é mais Dínamo de Recreio?
Não, mudou. Não é mais o Dínamo do Recreio. Porque, quer que conte essa história? Posso contar?
Pode, claro.
Eu não acredito em superstição, em numerologia, eu não acredito em nada disso. Mas eu tenho, para mim, eu tenho um gosto muito grande pela camisa 6. E aí eu tava tentando os nomes ali, camisa 6, camisa 06, número 6, o 6 do... Não tava indo. Aí, o que eu pensei? Qual é um bordão do futebol bom? 10 e faixa, né? Porque é o camisa 10, o líder, o capitão e tal. Eu falei, por que não 6 e faixa? E pegou. Então, 6 e faixa é meu time para 2022. Eu sou ruim de bola, mas eu sou canhoto. Então, para mim, o número 6 sempre fez sentido. E aí vai ser o meu 6 e faixa. Espero que seja melhor do que o Dínamo do Recreio, né? Porque a temporada passada foi mais ou menos.
A gente está num clima aqui, parece que a gente vai gravar um DVD. Eu já estou pensando na faixa 6 para a gente cantar também.
6 e faixa 6.
Eu continuo de Pagode do Caçocla. Aliás,
é um excelente nome, diga-se de passagem.
Novamente, eu abri uma liga para a galera participar. Caçocla do Cartola. Boa. É o nome da liga.
Já fui convidado, inclusive.
Fique à vontade para entrar. E aí, o que eu vou fazer? Toda rodada, os 7 melhores, eu vou convidar para uma liga mata-mata para brincar comigo. Porque liga mata-mata, quem ainda não experimentou, é muito emocionante. É muito bacana jogar liga mata-mata. Vocês vão ter a oportunidade de jogar comigo. Eu sempre convido os 7 primeiros. Quando a galera demora a responder lá, a aceitar o convite, e aí eu vou chamando quem está logo atrás, rodada a rodada. Então eu vou criando ligas mata-mata todas as rodadas, mas para isso, para participar das ligas mata-mata, tem que participar da minha liga Caçocla do Cartola. Elô, vai participar do Caçocla do Cartola?
Copacabanense, vai
para
lá.
Olímpico Copacabanense, isso?
O meu é bairrista também.
Elô, vamos aproveitar então que o Olímpico Copacabanense já está preparado.
Difícil
para
a torcida cantar isso, hein? Copacabanense.
vai ter que ter um apelido, né? O Verdão, o Vermelhaço.
Nense.
Pode ser o Nense também. Elô, conta pra gente então o seguinte: a disputa do Cartola Pro e do Cartola Clássico a gente já conhece, né? Mas como é que a gente faz para participar das disputas do Cartola Express? Já tá valendo desde a primeira rodada? Me explica um pouquinho dessa entrada no game.
Tá bom. Bom, para jogar no Cartola Express, a gente tem, na verdade, uma carteira, né? Uma carteira digital integrada ao game, né? Então, para jogar, basicamente, depois que o cartoleiro faz o cadastro dele ali na plataforma. Ele tem que passar por um processo de validação de identidade, né? E aí, depois desse processo, depois que ele valida todos os documentos certinho, ele já está apto a realizar os depósitos por Pix na plataforma, né?
Perfeito.
E aí, eles podem fazer Pix a partir de R$ 5 E a gente está agora, no momento, com 9 disputas abertas e os valores vão de 50 centavos a R$500, né? Então, a gente tem realmente disputa para todos os perfis de cartoleiros. Então, acho que está valendo muito a pena. Tem mais de R$300 mil em prêmios.
Bom demais.
Então, quem não se cadastrou ainda, corre lá que está valendo muito a pena mesmo.
R$300 mil em prêmios. E aí, como é que funciona? Cada rodada tem um valor... me explica um pouco dessa premiação, que agora eu fiquei interessado aqui, vou até me ajeitar aqui na cadeira.
Mas você é funcionário, cara, você não vai poder ganhar nada, né? Tadinho.
Então tá bom. Mas me explica, Lu, porque eu quero saber e quero contar para os meus amigos que podem ganhar.
Beleza. Bom, assim, na verdade, você sempre... É como se fosse um campeonato, né? Cada disputa ali é um campeonato. Imagina um campeonatinho de pôquer, de xadrez, uh-huh. que você paga um valor para se inscrever, né? Perfeito. E aí, enfim, depois que você joga, tem um ranking e a premiação é sempre distribuída nesse ranking. E é legal porque no Cartola Express, primeiro, todas as premiações são garantidas. Então, independente ali do número de pessoas que estiver participando, a gente vai honrar, né, o prêmio que a gente se comprometeu. E a gente sempre fala certinho ali como que essa premiação é dividida em torno do ranking, né? Então, o cartoleiro tem bastante informação ali para tomar a melhor decisão, definir qual estratégia vai seguir, quantos times vai escalar, enfim. E a gente está com essas 9 disputas abertas, né? Então, por exemplo, a principal disputa que a gente tem é uma disputa que vai dar R$300 mil em prêmios, uhum. e o valor de inscrição é R$10. E aí é uma disputa multi-escalação, ou seja, cada cartoleiro pode escalar mais de um time, e a gente está com um limite de 150 times por cartoleiro. Então, assim, dá para fazer ali estratégias ousadas.
Pô, então, excelente oportunidade aí para você jogar, se divertir, se envolver mais no Campeonato Brasileiro, que esse ano vai ser sensacional. E ainda faturar um dinheiro, né? Pena que a gente não pode, né, Elô Caçoca?
Eu tô na Liga Grátis. Na Liga Grátis eu posso participar até pra brincar de Cartola Express. Sim. Também, que eu quero brincar.
Participar todos nós vamos, né? A gente só não pode ganhar por ser funcionário da casa, mas participar e se estressar um pouquinho, se divertir um pouquinho, todos nós vamos, né? Agora, Caçocla, premiação não está limitada só ao Cartola Express, né? O Cartola esse ano, o Cartola Clássico 2022, esse ano vem com outro upgrade, né, em relação ao que a gente já tinha do ano passado.
Exatamente, a gente já falou do Cartola Pro, né? Mas o Cartola Pro agora não é exclusividade Pro, a premiação do Cartola nesta temporada. Então, você sendo Free ou Pro, você pode conquistar prêmios no Cartola 2022. Mas para isso, você tem que entrar na Liga Melius, nosso patrocinador.
Perfeito.
Participe da Liga Melius e aí você sendo 100 primeiros por rodada vão ganhar prêmios, melhor de cada mês, 5 melhores de cada turno e os 10 melhores da temporada vão ganhar prêmios. Repito, para ganhar prêmios, você tem que participar da Liga Melius. Entra lá, ela não vai te fazer perder uma liga lá nas possibilidades. Então, entre na Liga Melius e automaticamente você vai concorrer a prêmios, dependendo do seu desempenho. A gente vai ter um sorteio também de R$60 mil, que é uma exclusividade Pro, que eu não citei anteriormente. E no total, a gente vai distribuir mais de R$1 milhão em prêmios.
Sensacional.
No Cartola 2022. Repetindo, não precisa ser Pro para concorrer a esses prêmios. Para o sorteio, sim, precisa ser Pro. É uma das exclusividades Pro. Então, cara, é muito bacana, muita novidade. Antigamente, a premiação era uma exclusividade Pro, agora ela está aberta a todo mundo. E eu acho que vai fazer a galera chegar com muito mais garra aí para essa temporada.
Perfeito. E não só a premiação mudou, né, Caçocla, mas também as pontuações, alguns scouts mudaram no Cartola para esse ano, e é bom a gente já ir esclarecendo isso para a galera, porque quando começar o campeonato, é fato que você vai receber um monte de DM, a galera revoltada, cadê meu ponto? Mas as coisas mudaram um pouquinho para esse ano.
É verdade, a gente teve o cuidado de tornar o jogo menos punitivo, porque a gente via, durante a temporada, o cartoleiro um pouco frustrado. Então, a gente quis diminuir um pouco essa frustração, então mudou o valor de alguns scouts, vou citar todos eles aqui que a gente mudou. De acordo com a análise dos nossos estatísticos do Gato Mestre, duas posições foram muito prejudicadas em suas médias com as mudanças das últimas temporadas. Principalmente depois que acabou a roubada de bola e mudou para desarme. A gente fez os cálculos iniciais e desceu de 1,5 para 1 ponto. E a gente achou muito brusca essa queda de pontuação. Então, os zagueiros e jogadores de meio de campo que marcam muito tiveram a média prejudicada, eles vão melhorar um pouco essa média, principalmente porque o desarme subiu novamente. Agora, de um ponto, ele passa a valer 1,20.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Então a gente vai dar um pouquinho mais de valor ao desarme. Outras mudanças importantes, a falta cometida tirava meio ponto, agora tira 0,30. O cartão amarelo fazia perder 2 pontos, agora só perde 1. Cartão vermelho e gol contra valia menos 5 pontos, agora valem menos 3 pontos. Impedimento valia menos meio ponto, agora vale menos 0,10. Então, juntando isso tudo, pensando numa escalação com 11 atletas, e eu acho que a pontuação do técnico também vai aumentar muito, eu acho que a média da galera assim vai aumentar uns 10 pontos no mínimo. E aí muita gente perguntou, mas isso não desequilibra o jogo? Não, essa regra é igual para todos.
Sim.
A competitividade vai continuar e a galera vai ter uma média naturalmente maior, e isso diminui um pouco a frustração do cartoleiro, que é a nossa ideia central disso tudo. Então, várias mudanças aí e tem... Ah, você vai... Agora é sua vez. Agora é sua vez pelo roteiro.
Não, eu queria saber o seguinte, porque a gente testemunhou ao longo da temporada passada Cássio Leitão revoltado com pênaltis perdidos, um cara que escalava muito cobradores de pênalti, e rodada por rodada era uma agonia, era um sufoco... Cássio Leitão quase cometendo um harakiri durante a gravação do Cartola Cast por conta de pênaltis perdidos. Mas isso pode mudar, né?
Já mudou. E vão achar que é em causa própria, né? Que essa regra mudou. O que que acontece? O cartoleiro, quando escala um jogador que cobra pênalti, ele tem um pênalti para bater, ele acertou na estratégia.
Sim.
Então, quando ele perdia esse pênalti, prejudicava muito a pontuação dele, a rodada dele ficava muito comprometida. Por quê? Por exemplo, um capitão, eu apostei nele, ele tem um pênalti para bater. E aí eu vou lá pensando que ele vai somar 16 pontos, 8 pontos do gol, pontuação dobrada, 16. Ele perde um pênalti, ele perdia menos 4, dobrado, menos 8. Então isso dava uma diferença de 24 pontos que comprometia a rodada do cartoleiro.
Uhum.
E o que que a gente fez? A gente manteve o pênalti perdido com menos 4 pontos, só que com uma mudança importante: a finalização do pênalti perdido vai ser contabilizada no extrato do cartoleiro. É um pouco diferente essa regra, mas a gente aliou também um problema técnico que a gente tinha, que a gente só conseguia tirar essa finalização após a importação dos dados. Então, um pênalti que perdido com 3 minutos de jogo, ele ficava refletindo na parcial erradamente durante todo o jogo e a gente só tirava depois. Muita gente estranhava, por que que tá esse pênalti, a finalização do pênalti perdido? Então essa finalização vai passar a valer. Então, por exemplo, o cara bater um pênalti na trave, ele vai perder os 4 pontos do pênalti perdido, vai ganhar os 3 pontos da trave. E aí o prejuízo desse pênalti perdido vai ser de menos 1. É a mesma coisa para pênalti defendido. O jogador que perdeu o pênalti com pênalti defendido vai ganhar 1,20, vai perder os 4 pontos do pênalti perdido, no fim das contas vai ser menos 2,80. Mesma situação para o pênalti para fora, vai valer a finalização para fora, e em vez de perder menos 4, vai perder os menos 4 do pênalti perdido, mas vai ganhar 0,80 da finalização para fora. A gente vai amenizar um pouquinho essa dor, conforme eu falei antes, diminuir a frustração do cartoleiro e a minha frustração também.
A sua também.
Chega de perder pênalti, galera, pelo amor de Deus. Perde pênalti quando está no time dos outros.
Sofreu com isso também, Elô, na temporada passada?
Sofri. Acho que essa regrinha aí vai fazer bem para eu parar de perder tanto.
Só quem não sofre com isso é quem escala o Rafael Veiga e tem um pênalti.
Rafael Veiga e Gabigol, né?
Esse aí não perde. O Gabigol até perdeu um ano passado contra o Santos. Mas... e tinha perdido um no Carioca que não valeu pro Cartola, né?
Foi a exceção da exceção também, né?
O Fábio Santos também é um grande cobrador. Temos alguns bons cobradores aí. Reinaldo é muito eficiente também nas cobranças de pênalti. O perigo deles é aparecer no meu time. Aumenta a possibilidade deles fracassarem.
Elô, banco de reservas. Você gostou? Você aderiu à mudança no ano passado? Gostava de usar, não?
Olha, eu particularmente, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de jogar com banco de reserva.
Não gosto?
Eu sou mais tradicional. Eu gosto de montar...
Assim, raiz, Elô é raiz.
Eu sou a cartoleira mais raiz. Eu acabo montando ali mais pela obrigação, mas não sou aquela que super me dedico para montar o banco, não. É, sou mais tradicional.
Pois é, quando a gente implantou a mudança no ano passado, inicialmente eu era contra, né? Eu lembro os últimos podcasts de 2020, eu era da teoria do Dandan, eu também achava que não tinha que ter. Mas depois que entrou o banco de reservas e que a gente começou a usar de fato o banco de reservas, eu mudei de opinião, eu vim pro lado de cá, eu falei, não, faz todo sentido que tenha, são muitas mudanças de última hora, principalmente no ano que a gente viveu, né, de pandemia, com jogadores, infelizmente, se contaminando, ficando fora dos jogos. Aí tem lesão, tem convocação, tem um monte de fatores que entram no Cartola que a gente não espera, e o banco de reservas acaba sendo muito, muito importante, ele faz muito sentido no contexto. E as regras mudaram, né, Caçocla? Conta um pouquinho pra gente sobre as mudanças do banco.
Isso, tem uma pequena mudança na regra, né? A gente lembra que o banco de reservas é o famoso atendendo a pedidos, né? Era um pedido de muito tempo da galera cartoleira, de toda a comunidade, influenciadores, cartoleiros em geral. E a gente fez o primeiro experimento no ano passado e a gente sentiu que faltava alguma coisa, que é essa mudança para essa temporada. O banco veio para ajudar, então não tinha sentido nenhum ele prejudicar de alguma forma. Então a gente inviabilizou que o banco prejudique para essa temporada. E como que a gente fez isso? As regras continuam as mesmas. Você só pode escalar um reserva mais barato do que o jogador de menor valor de preço na posição. Mas o que acontece a partir de agora? Se o seu reserva negativar ou zerar, e aí o seu titular não jogou, esse reserva não substitui seu titular. Porque o reserva, a intenção dele é melhorar a pontuação da galera. E se ele entrasse negativando, não ia melhorar a pontuação. Então vai ficar lá zerado o seu titular que não jogou e não vai ser feita a substituição nessa posição. Essa é a grande novidade para essa temporada. Porque era outra coisa que frustrava, né? Às vezes não jogava o nosso titular e, pô, eu tenho meu reserva para mandar bem. Aí chegava lá, o cara era expulso, fazia alguma coisa ruim e prejudicava a pontuação. Algo que era para ajudar acabava prejudicando. Perfeito. Então a gente cortou esse mal pela raiz. Apesar da Elô ser raiz, e a gente tirou essa situação que prejudicava a vida do cartoleiro, o banco veio para ajudar, então a gente eliminou essa possibilidade do banco prejudicar.
Pois é, e muito coerente, inclusive, com o que você falou, né, de uma filosofia de um jogo menos punitivo, um jogo que tira menos ponto e dá mais oportunidade, né, para a galera botar a média lá em cima, faz sentido.
Exatamente, só relembrando algumas regrinhas, como a Elô falou, usar o banco é opcional, você não precisa usar o banco se não quiser, e toda vez que muda a rodada, o seu banco é esvaziado, então se você quer usar o banco de reservas, você tem que preenchê-lo toda a rodada, mudando a rodada, o seu banco é esvaziado e a mudança é automática durante a rodada, quando se confirma que o seu atleta não foi a campo, acabou o jogo, ele não foi a campo, e aí é acionado o banco de reservas. Desta vez, como eu falei, se o reserva negativou ou zerou, não faz sentido ele entrar na sua escalação e fica lá o titular zerado. É melhor que entrar o reserva negativado e zerado também, que se for para entrar zerado, nem entra, né?
Pois é, e só para reforçar, Caçocla, você falou, mas é bom a gente reforçar, o funcionamento do banco é o mesmo, né? Tem que ser um jogador de igual ou menor valor do que o seu menor valor titular, e o cara só vai entrar se um dos três ali, ou um dos quatro, no caso da defesa, não entrarem. Né?
Exatamente. Você pode, por exemplo, escalar só um reserva, se você quiser. Tem uma posição que você está mais em dúvida, será que aquele cara vai jogar? Eu só vou botar um meia na reserva. Você pode fazer isso. E tem a questão, quando você tem um esquema que tem três zagueiros, né, e não tem laterais, você não escala a reserva para lateral, obviamente, já que você não tem titular dessa posição. Mas a regra segue a mesma, um reserva por posição. E aí tem uma situação mais difícil de acontecer. Por exemplo, meu capitão é meia. E aí eu tenho um meia que já não jogou. E aí, depois desse meia precisar de substituição, o meu capitão não jogou também. Aí é porque eu dei muito azar na rodada e fiquei sem capitão. Agora, se o meu meia é o meu capitão, se o meu capitão, na verdade, ele é o primeiro da posição a ser substituído, o reserva herda essa faixa de capitão.
Perfeito.
Independentemente da posição. Só usei o meia como exemplo. Então, tem que dar muito azar o seu capitão ser o segundo daquela posição, ou o terceiro, né? A não jogar para você ficar sem capitão na rodada. Sendo o primeiro da posição, o substituto herda essa faixa de capitão.
Elô, o Cartola Express, ele não tem banco de reservas, né? Escalou o time, tá ali, como você falou, é um jogo multi-escalação, você pode ter várias escalações na mesma rodada, mas existe uma diferença para o fechamento de mercado também, né? É importante você contar isso pra gente.
É isso aí, no Cartola Express o mercado fecha um minuto antes do primeiro jogo válido para rodada.
Que luxo, né?
Que luxo. Tem uma diferença importante também, que a gente não tem o banco de reserva, mas a gente traz uma nova funcionalidade, que é a troca pré-jogo. E o que é a troca pré-jogo? A troca pré-jogo permite que o cartoleiro mexa no time dele ao longo da rodada, sempre trocando jogadores que ainda não entraram em campo, né? Cujo time ainda não entrou em campo, vamos dizer assim. Então, por que isso é legal? É bom porque você sempre consegue ter acesso às escalações oficiais, né, dos times que vão entrar em campo, e você tem um tempinho ali para mexer na sua escalação. E, bom, enfim, você sempre um minuto antes do jogo começar, você pode trocar um jogador que o time ainda não entrou em campo por outro que ainda não entrou, mas claro que depois que o jogador já entrou em campo, já jogou, você já viu como é que ele jogou.
Tem uns espertinhos que acham que não vai conseguir botar o seu jogador, ainda não jogou, vai botar o cara que fez 20 pontos. Não, os que já jogaram não vão poder entrar.
E aí tem uma mudança até na hora do acompanhamento das parciais também, né? Porque isso permite que você, né, faça algumas estratégias aí diferentes. Então, enquanto o seu jogador não tiver ainda entrado em campo, os seus adversários não conseguem ver que ele está ali na sua escalação, né? Traz um mistério a mais também. E outra coisa super importante é que, como a gente tem essa figura da multi-escalação ou até da entrada de uma mesma escalação em disputas diferentes, uma vez que você entendeu ali que um jogador não vai jogar, você entra ali para editar a escalação, você pode fazer essa edição para todos os times, todas as escalações que estejam em disputas diferentes, né? Então tem essa dinâmica também.
Perfeito. E outra diferença para a gente abordar aqui também no Cartola Clássico, e daqui a pouquinho eu vou fazer um resumo junto com a ajuda de vocês aqui. A gente está falando dos dois jogos Cartola, né? Estamos falando do Cartola Clássico e do Express. Antes de terminar o podcast, a gente dá um resumidão aqui para a galera não se confundir, depois vir cobrar o Caçocla aí da multi-escalação, cobrar a Elô do banco de reservas. Não, a gente vai resumir. Mas, Caçocla, tem uma história aí, negócio de doação de cartoleta. Eu estou muito bem, eu ajudo quem está muito mal, eu estendo a mão amiga a quem precisa. Tem isso? É verdade isso?
Vocês lembram que no ano passado o Dandan me chamava de Boninho do Cartola,
sim,
né? E esse ano eu já falei repetidas vezes, falei no lançamento, estão me chamando de Bonzinho do Cartola.
Mas você já era bonzinho, não é por causa desse ano, né?
É verdade, eu também me acho bonzinho, mas tem gente que não acha. Mas o Cartola está muito generoso. E aí, mais uma novidade para essa temporada. A galera sabe que se desestimula muito quando o patrimônio não vai bem. E o patrimônio é essencial, principalmente nesse começo de temporada, para você conseguir angariar cartoletas, para montar um time forte. Tem um momento que eu quero não mais me preocupar com as cartoletas para escalar. Então é muito importante nesse início. E o que o Cartola deu para os cartoleiros nessa temporada? A galera que ficar abaixo de 100 cartoletas vai ter a possibilidade, uma vez na temporada, de voltar a 100 cartoletas. Mas não necessariamente você precisa fazer isso logo de cara, na primeira rodada, que é uma rodada importante. Normalmente,
dificílima, inclusive.
Normalmente desce muito as cartoletas, mas você pode usar essa estratégia mais para frente. De repente, arriscar mais nas primeiras rodadas e aí, se o negócio desandar, você voltar sem cartoletos para se equilibrar no orçamento, então vai ter esse botão aí, e esse botão só vai aparecer para quem tiver menos de 100 cartoletas no seu patrimônio, para voltar sem cartoletos e aí competir com mais voracidade.
E essa possibilidade ela não é privilégio do cartoleiro pró, não, né? Para todo mundo.
Não, é baile todo.
Democrático.
Baile todo.
Perfeito. Então, temos mais uma novidade do Cartola. E então, antes da gente da gente começar a terminar essa primeira edição do Cartola Cast, deixa eu dar uma resumida aqui. É muita novidade, é muita informação para o cartoleiro. A gente vai ter nas próximas edições do Cartola Cast um reforço de tudo isso. A gente vai continuar falando, destacando. Mas, Elô, vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho aqui de tudo que a gente falou do Cartola Express. A gente tem uma multiescalação, prêmiozinho, dinheiro. Não me deixa esquecer, não. É, a rodada fecha faltando um minuto para terminar o mercado. Então, ó, a galera pode ganhar uma grana, vai se divertir. A competição que vale de rodada a rodada. E não tem banco de reserva, mas pode escalar até faltar um minuto para a rodada, né?
Isso, ainda pode mexer no time ao longo da rodada.
E pode mexer no time.
É, isso aí. Então você pode ver a escalação oficial. Puxa, Gabigol não vai jogar, machucou, ó. Já tira o Gabigol.
Já tira.
Henrique.
Deixa eu reforçar
não necessariamente aqui, né? Do mesmo jogo, porque ela, dando o exemplo, Gabigol e Bruno Henrique, pode parecer, eu só posso botar o cara do mesmo jogo? Não. Pode ser de qualquer outro jogo que ainda não se iniciou.
Pode trocar Perfeito. O Gabigol pelo Rony do Palmeiras ou por outro jogador qualquer.
Exatamente.
E depois trocar o Rony do Palmeiras
se não der certo.
Se disser que o Rony teve um piriri.
Perfeito. E Caçocla, vamos lá. Cartola clássico. Temos mais premiações. Temos a Liga Melius, que não vai contar para aquelas ligas do limite de ligas que a gente tem, com premiações em dinheiro. Temos menos pontos perdidos, né? Menos punições, mais oportunidades, banco de reservas com essa mudança, zerando, porque o Cartola é tua mãe esse ano, né?
Doação de cartoletas.
Doação de cartoletas.
Muitas novidades, a questão do Gato Mestre repaginado com o nosso grande cartoleiro aí das últimas duas temporadas, Vitor Mainardi, reforçando a equipe. A questão do índice de cartoletos, que eu acho que vai ser fundamental para a estratégia da galera ao escalar o time. Por exemplo, vou botar um jogador que precisa fazer 15 pontos para valorizar na rodada. Ah, eu não, vou fugir dessa, porque é muito difícil que ele consiga. Óbvio que pode acontecer, mas aí você não arrisca tanto o seu patrimônio. Então, você ter essa possibilidade de saber quantos pontos o atleta precisa para valorizar na rodada, acho que é uma mão na roda. Então, ser cartoleiro pró dá esse benefício para a galera. Como eu falei, a premiação é para todo mundo, né? Basta entrar na Liga Melius para participar e concorrer às premiações. Toda rodada, mês, temporada, vai ter premiação para a galera. E, então, são muitas e muitas novidades. Tem a questão dos pênaltis também. Como você falou, as mudanças no valor dos scouts. Então, a gente se cercou de muitas situações aí, alterando. E, como eu sempre falo, com o intuito maior de diminuir a frustração do cartoleiro, a média da galera vai aumentar. E sorriso de cartoleiro é fundamental. Como que eu falei lá no lançamento, um cartoleiro...
Cartoleiro feliz não quer guerra com ninguém.
Exatamente.
E o que eu vou precisar desses cartoletas extras é uma loucura, hein? Não vou nem falar. O que eu vou apertar de botão na primeira rodada é um negócio inacreditável. Mas
o Cartola esse ano está uma mãe, então já estou ansioso para escalar meu time. Não vou nem escalar o Rascunho
agora.
Vamos
só dar aquele spoiler. Não, spoiler não, que a galera já sabe. Vamos contar qual é a primeira rodada? Falar dos jogos rapidinho?
Tá na mão?
Vou ver aqui. Vou ver aqui, lembrando que ainda vamos não... Ainda não desmembrou, né, a tabela.
A gente só tem algumas poucas rodadas definidas ainda, né?
Não, mas acho que as rodadas tá. Sim, mas a primeira já tem data e horário?
Vamos ver isso agora, ó. Não, horários não, a gente tem os jogos. E jogos. Tudo no domingo, dia 10 de abril.
Ainda não desmembrou, é isso. Vai ser dia 9 de abril, provavelmente vai fechar o mercado. Os jogos da primeira rodada, Atlético Mineiro Internacional, campeão Galo, né? Fluminense, Santos, São Paulo e Atlético Paranaense, Palmeiras e Ceará,
bom jogo.
Botafogo e Corinthians, Juventude e Bragantino, Fortaleza e Cuiabá, Atlético Goianiense e Flamengo, Avaí, América Mineiro, Coritiba e Goiás. Porque a gente falou de tudo e não falou dos times, né? Então, para a galera começar a pensar, se você já abriu o seu Cartola, já pode montar o time, está tudo aberto, Cartola Express, você já pode montar, se inscrever. E, como a Elô falou, você se inscreve para aquela rodada até um minuto antes da rodada começar. E durante a rodada você pode mexer até um minuto antes do jogo do seu atleta começar. Então, muitas novidades aí do Cartola. A Elô é responsável por grande parte delas.
E vai voltar, hein?
Agradeço
ao Elô. Queremos mais Elô aqui durante a nossa temporada do Cartola Cast, para a gente repercutir mais, falar mais do andamento do Cartola Express, como que a galera está se saindo, quais são as dúvidas da galera. Enfim, você vai voltar, Elô, fica tranquila. E a gente, nessa temporada, continua aqui no Cartola Cast, mas temos muitas atrações, né, Caçocla? No YouTube, com Caioba, com Dandan. O Cartola, mais uma vez, utilizando todas as plataformas, todas as telas, como eu gosto de falar nas transmissões, em todas as telas do Cartola, porque as atualizações vão acontecendo e com diferentes programas, quadros, enfim, o Cartola vai estar em todo que é lugar.
Exatamente, né? Com a nossa equipe lá, com Roberto Veloso, Alexandre Strachan, a gente vai continuar com as nossas lives. Agora a gente tem o reforço dos influenciadores, né? No nosso time do Express, grandes nomes aí, influenciadores, Betim Gamer, Carol Bernard, que agora fazem comercial durante o Jornal Nacional, intervalo do Jornal Nacional. Estão famosíssimos, não andam mais de transporte público em suas cidades, porque são reconhecidos, abordados. Muita gente boa, o Pardal também, o Robert Valdo, cartoleiro fanático. Muitos deles já participaram de algumas ações nossas no ano passado. E nessa temporada, né, Elô, que agora eles são parceiros, vão participar muito.
Cami, né? A Cami continua com a gente.
Cami, obviamente. Cami Campos, vão participar de muitas ações nossas, né, nessa divulgação do Cartola Express. Como é que é essa relação nossa com os influenciadores?
É legal, Caçoca. A gente contratou um super time, né? São 10 influenciadores que estão ajudando a gente aí a educar, né, ensinar os nossos cartoleiros como jogar o Cartola Express. E também vai ser super legal porque a gente está organizando uma competição mesmo entre eles, que vai ser a Liga Brasileira de Cartola Express, né? Então vai ser mais uma forma
isso aí... Isso aí vai ser uma loucura, hein?
Vai.
Eles se arriscaram, né? Porque alguém vai estar em último, hein?
Isso aí vai. Eu não vou dar muito spoiler, não, mas vai ser bem interessante essa competição.
E o que é legal entre eles, isso é legal de falar, assim, né? A gente, ao longo da última temporada, trouxe, se não todos, a grande maioria deles, pelo menos uma vez no Cartola Cast, e você vê que eles têm perfis muito diferentes, né? Então, tem gente que escala mais pelo conhecimento, pela observação, tem gente que é fã de planilha, tem os caras que são os malucos do scout, tem uma galera que vai mais no feeling, e não tem jeito certo de jogar. Cada um tem um jeito, cada um joga cartola de uma maneira, e todo mundo pode vencer do seu jeito, né?
Eles agregam de inúmeras formas, né? Tem uns que analisam os árbitros da rodada para ver se ele é um árbitro que marca muitas faltas.
Perfeito.
Que aplica muitos cartões. Então eles se cercam de todos os cuidados para montar a sua estratégia na rodada. Então vai enriquecer muito aí essa chegada do Cartola Express com essa galera influenciadora.
Elô, muito obrigado, foi um prazer te receber aqui. Esperamos que você volte aqui ao longo da temporada outras vezes. E seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Cartola Cast. Muito legal, bom Cartola para você esse ano.
Obrigada, Cássio. Obrigada, Bernardo. Bom, e pessoal, não se esqueçam, o mercado do Cartola Express já está aberto, são mais de R$300 mil em prêmios, então é uma grande oportunidade aí de vocês realmente mudarem de vida só com conhecimento de futebol. Então, vamos lá para o Cartola Express.
E só nessa primeira rodada, né?
E a tendência é só aumentar, vamos lá.
Caçocla, em um ano e meio de Cartola Cast, é a primeira vez que a gente senta lado a lado aqui para gravar, né? Por conta das restrições, do home office. Primeira vez é um prazer, amigo. Espero que a gente repita muito mais isso daqui. Eventualmente não será possível, né? Por conta de horários conflitantes, mas espero que a gente possa repetir mais isso aqui, trocar mais essa bola. É um prazer estar aqui com você, do teu lado, gravando, trocando ideia. É a segunda vez que a gente se encontra nesse um ano e meio. A gente se cruzou uma vez aqui no corredor, no cafezinho, e agora, então... na verdade, sou eu que estou entrando na tua casa aqui, né? Você é o cara do Cartola, eu estou aqui para contribuir, para ajudar do jeito que for preciso, mas estaremos juntos mais uma vez, valeu.
Muito bom estar contigo, Bernardo, com a Elô também. Muito bom saber que você não é só mais um rostinho bonito na TV.
Nem um rostinho bonito.
É um rostinho bonito pessoalmente, galã do nosso Cartola. Vamos que vamos para mais uma temporada. A gente vai ter muitas novidades ao longo dessa temporada no Cartola Cast também. A gente já recebeu algumas novidades aí.
Mas né? Não pode falar. Calma.
Não pode falar. A gente vai passar mais adiante para a galera. Então, muito motivado para mais uma temporada do Cartola. O Cartola Express chegando também aumenta muito o engajamento da galera. É uma nova forma de jogar. Então, eu aconselho, jogue os dois. Jogue o Cartola Clássico, jogue o Cartola Express. E a sua diversão vai ser muito grande durante essa temporada. Vamos que vamos. Saudações cartoleiras. Valeu, galera.
Valeu, valeu, Caçocla. Valeu, Elô. Esse podcast tem a coordenação do Rafael Barros, a gerência do André Amaral, e a gente se despede dessa primeira edição do Cartola Cast 2022, prometendo para você uma temporada recheada aqui de informação, de diversão, e agora, um estúdio bonito, bem equipado, estaremos juntos aí nessa temporada histórica do Cartola Cast. A gente fica por aqui e se encontra na próxima edição. Um grande abraço, até lá.